Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar sobre uma cirurgia, né, ortognática, que justamente combate a apneia, ronco, apneia do sono, enfim. Dificuldades para dormir, irritabilidade, queda de rendimento das atividades são alguns sintomas que geralmente estão relacionados à apneia do sono. Essa cirurgia ortognática surge como a solução para esses distúrbios do sono e melhora a qualidade de vida do paciente. Quem vai esclarecer, orientar sobre esse processo cirúrgico é o doutor Fabrício Landim, cirurgião buco-maxilofacial, com a gente a partir de agora. Doutor Fabrício, vamos falar um pouco justamente sobre esta cirurgia, não é? É recente, ela de fato, não é, traz essa solução para quem tem a apneia do sono, distúrbios do sono. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Joia. A busca pela estética e pela melhoria da qualidade de vida é sempre crescente nos últimos anos. E a qualidade do sono, o poder do sono reparador, é também o que tem impactado muita gente na qualidade de vida. Então, dormir bem, ter um sono reparador, ter atividades diárias com disposição, é sempre um fator importante para a qualidade de vida das pessoas. E a cirurgia ortognática, ela vem aliar a um procedimento que vai tratar pessoas que têm problemas de apneia, de ronco, né, e vem também trazer a melhora da autoestima, já que é uma cirurgia que a gente vai fazer a melhoria dos maxilares, a melhoria da posição dos maxilares, e trazer aí dois aspectos positivos, a correção e a melhora da apneia e hipopneia, e também a melhora estética da face.
Até aproveitando, doutor Fabrício Landim, são etapas, né? Opa, primeiro diagnosticar de que existe a apneia do sono para esse paciente, a confirmação, né? E posteriormente esse processo cirúrgico. Eu gostaria que o senhor falasse dessas etapas e culminando com esse processo cirúrgico. É para todo mundo que tem apneia do sono? Não necessariamente, é só para alguns casos específicos? Vamos falar um pouco sobre isso.
Joia, excelente. Cerca de 35% da população tem problemas no sono relacionados à apneia e hipopneia. E aí um cirurgião bucomaxilofacial vai fazer o diagnóstico inicial dessa condição, porque muitas das vezes da síndrome da apneia obstrutiva do sono está relacionada à posição inadequada dos maxilares. A partir de que é possível ter esse diagnóstico e que o paciente apresenta sinais e sintomas como cansaço diurno excessivo, com um sono que tem interrupções, com ronco, né, com dificuldade de dormir do sono, de ter um sono tranquilo e um sono reparador, né, que isso influencia justamente na qualidade de vida do paciente, a gente vai ter aí sérios indícios de que o paciente é portador da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então a gente conduz inicialmente com um exame chamado de polissonografia, e essa polissonografia que vai estadiar, né, se o paciente tem uma apneia leve, moderada ou grave. A cirurgia ortognática, ela entra justamente para tratar aqueles problemas que têm apneias moderadas e apneias graves. É o tratamento padrão ouro, no qual nós vamos restabelecer a posição dos maxilares, a melhorar a posição das vias aéreas, e o paciente vai conseguir respirar melhor, vai conseguir ter um padrão de sono melhor, e isso vai impactar diretamente na qualidade de vida dele, na sua disposição nas atividades diárias, libido sexual, o paciente que vai ter motivação para trabalhar, vai ter melhora da qualidade do sono, vai diminuir os despertares durante a noite, e isso vai contribuir positivamente para a vida dele. Então, a apneia, a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva, moderada e grave, a gente vai poder tratar da melhor forma com cirurgia ortognática. Para alguns casos leves, é possível indicar o CPAP, que é um aparelho de pressão positiva. O paciente vai dormir com ele, passar a noite toda dormindo com ele, para auxiliar nessa demanda respiratória. Mas nem todos os pacientes se adequam, né, a utilizar um motor, um aparelho a noite todinha durante o sono do paciente. Então, para os pacientes de leve a moderado, geralmente a primeira instituição é não cirúrgica, né, ver se o paciente melhora a questão do peso, se se adapta ao CPAP, que é um equipamento que vai facilitar ele respirar. E para os casos que são refratários ou que o paciente não se adapta, a cirurgia ortognática é considerada o padrão ouro para tratar o paciente que tem apneia e hipopneia do sono.
Perfeito. Então é um funil, não é? Sintomas, opa, o senhor falou até de um dado importante aí, que é a obesidade, que geralmente está casado aí com o ronco, não é? Enfim, a apneia também tem um fator. eu não sei nem se o senhor tem números de proporção percentual de quem tem obesidade juntamente com o processo de apneia do sono. E outro detalhe que o senhor falou aí, eu gosto sempre de ressaltar para o nosso ouvinte e o nosso espectador também, a polissonografia é aquele exame que o pessoal dorme lá no hospital, né, doutor?
Antes, é verdade. É um dado interessante, Jota, que você me perguntou agora, né? É justamente essa questão do grau de obesidade que influencia no desenvolvimento da apneia para apneia. Obesos grau 1 igual 2, a Sociedade Americana do Sono relatou que 82% desses pacientes que têm obesidade grau 1, eles têm problemas sérios de apneia e hipopneia. Então, é um quadro importante para que a gente possa mensurar aqui e relatar para a nossa população, já que o brasileiro é uma das populações mundiais que mais sofrem com apneia e hipopneia, a hipopneia do sono. Uhum. É importante a gente esclarecer, Jota, que até pouco tempo atrás a gente precisava dormir no hospital, dormir numa clínica, passar a noite toda com monitoramento do sono, né? Uma parafernália que se utilizava. E hoje nós Hoje nós temos clínicas especializadas nesse tipo de exame. Você coloca na clínica, vai dormir em casa e aí faz a polissonografia em casa. Coisa boa, né? Imagine passar a noite de sono fora do seu ambiente normal. E isso é um fator que atrapalha também no exame. Quando a gente dorme no nosso ambiente, né, conhecido, que a gente se sente confortável, a gente consegue ter uma mensuração melhor de como aquele paciente realmente dorme, né? E quando ele dorme no hospital, querendo ou não, ele passa por uma situação de estresse, né? Ele está fora do ambiente dele, então isso pode alterar o exame. Então, nossa recomendação é sempre facilitar para o paciente, trazer aí um exame que ele possa utilizar no conforto de casa e a gente conseguir ter um parâmetro mais eficiente e eficaz para o diagnóstico dos nossos pacientes.
Por mais que hoje em dia os hospitais particulares estão parecendo mais um hotel 5 estrelas.
É verdade.
Hospital é hospital e mexe com o paciente, né, doutor?
É verdade. Nada como estar em casa, né? O hospital sempre tem aquele chama, apesar de toda a hotelaria, de todas as estruturas que a gente nós temos, hospitais excelentes, mas estar em casa é o nosso melhor ambiente, é o melhor ambiente para a gente possa dormir, né?
Agora, e aí a gente... Pois não, desculpe.
Não, fica à vontade.
Antes de chegar à polissonografia, não é, que aí é observado a queixa, não é, desse paciente, mas geralmente quem percebe é o companheiro, é a companheira, é a pessoa que está mais próxima, é o pai, é a mãe, que o filho ronca, que o filho está tendo parada durante o sono, respiratória, o início de tudo, doutor Fabrício?
Exatamente. Quando os pacientes vêm para a consulta comigo, eu peço sempre ao companheiro, à companheira, acompanhar. Geralmente o relato e o cômodo é do parceiro, do companheiro, e o paciente sofre pensando que é só um sofrimento dele. Ele acorda à noite e pensa que é normal. Ele tem vários despertares, pensa que é normal, que está preocupado com alguma coisa. Mas o parceiro, a companheira ou companheiro é um testemunha excelente para esses casos de tratamento. Geralmente são companheiros e companheiras que estão incomodados com a qualidade do sono, que têm também irritabilidade por ter um alto barulho, né, durante o ronco. E aí a gente vai também colher informações desse companheiro, dessa companheira, para que a gente possa ter mais um direcionamento melhor no diagnóstico.
Ok. Vamos voltar à questão da cirurgia, né, para corrigir tudo isso. No processo de cirurgia, é uma cirurgia minimamente invasiva. Aqui em Recife, ela está sendo feita já com a quantidade de pacientes elevada ou não. Rede pública hospitalar já oferece ou ainda não? Vamos falar nesse tópico também para os nossos ouvintes e, claro, espectadores.
Excelente. Então, para o paciente que tem apneia e hipopneia, é importante que ele faça uma consulta com o cirurgião bucomaxilofacial. A cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia realizada sem cicatrizes visíveis. É toda uma cirurgia realizada por dentro da boca e não tem cicatriz visível. Geralmente, os pacientes que têm apneia e hipopneia são aqueles pacientes que têm um queixo pequeno, que têm papada. E a cirurgia ortognática, além de tratar esses problemas respiratórios, melhorar a passagem de ar pela via aérea superior, ele vai também tratar essa questão estética, da projeção do mento, do contorno da mandíbula, da redução ou eliminação da papada, e isso vem acrescentar um benefício estético junto ao funcional. Até pouco tempo, a cirurgia ortognática era considerada como cirurgia de grande porte, e não deixa de ser. Porém, nós temos agora a cirurgia ortognática minimamente invasiva. através de pequenas incisões, também por dentro da boca, preservando toda a musculatura, faz com que o paciente se opere no dia, tenha uma recuperação breve, em torno de uma ou duas semanas, está voltando às suas atividades normais, né? E a gente tem aí resultados muito favoráveis no pós-operatório do paciente que faz a cirurgia ortognática minimamente invasiva, seja ela para apneia ou seja ela para tratar qualquer deformidade facial. Então, são mínimos acessos. Algumas poucas equipes em Recife trabalham com rotina com esse tipo de procedimento. Nós trabalhamos e temos visto na ponta os resultados diretos da qualidade do benefício de se submeter à cirurgia ortognática minimamente invasiva, um procedimento com mínimas incisões, com um tempo de recuperação excelente e com a mudança que eu vou aliar o tratamento funcional às mudanças estéticas do rosto e da face. Para isso, nós utilizamos todo um planejamento virtual, o paciente sabe como vai ficar o antes e depois, temos uma conversa, uma fotografia, vídeo dos nossos pacientes, porque a gente vai estar operando uma face. E operando a face, a gente vai atribuir, primeiro, a correção dos problemas funcionais e, segundo, vamos otimizar e melhorar a estética do rosto do nosso paciente.
Entendo. Plano de saúde já cobre, doutor Fabrício, ou ainda
todos,
não?
Isso, todos os planos de saúde cobrem a cirurgia ortognática. Todos, não há exceção. É por lei, todo paciente que tem um plano de saúde, ele tem direito à cirurgia ortognática. Então, existe um mito que é uma cirurgia particular, e não é. Todos os planos, eles têm a obrigação de cobrir o leito cirúrgico, o hospital, o internamento, anestesista e o material para a cirurgia. A depender de como seja a escolha do paciente pelo profissional, aí sim ele vai poder pagar os honorários do profissional à parte. Mas a cirurgia ortognática, material, hospital, anestesista, é, por lei, obrigação da operadora de saúde. Então, todos os pacientes têm direito. E essa cirurgia pode ser feita tanto em âmbito particular, por plano de saúde e também no SUS. Aqui em Recife, nós temos hospitais que são referência, né? O Hospital Getúlio Vargas, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, o Hospital da Restauração, são hospitais que têm uma demanda de serviço eletivo, que trata pacientes com deformidades faciais e pacientes também com a síndrome da apneia e hipopneia do sono.
E nesse aspecto, esses hospitais públicos que o senhor se referiu, também faz a cirurgia ortognática?
Faz sim. Nós temos o centro, isso, o centro de referência, o Universitário Oswaldo Cruz, o Hospital Getúlio Vargas e o Hospital da Restauração são hospitais centros, né? São centros de referência nesse tipo de procedimento.
Que bom.
No estado de Pernambuco.
Porque geralmente, claro, devido a preços, geralmente começa sempre na rede privada e depois chega a pública, né? Eu digo num contexto geral de novidades, cirurgias, né? Então, que bom que essa já está à disposição, sim, da rede SUS, né?
Exatamente. É muito, muito bom a gente poder dar assistência também às pessoas que são usuários do SUS, né? Perfeito. E a gente tem a cirurgia ortognática, hoje ela é ampla, é para toda a população. É para jovem, é para indivíduos de mais idade, de meia idade, para pacientes idosos. A cirurgia ortognática tem ganhado uma grande proporção justamente por demonstrar resultados positivos na questão funcional e também na questão estética da face.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.